céu o Senhor tem para a tua igreja nesta noite, através da vida dele, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, abençoa a tua casa, Pai, abençoa o teu ministério, abençoa, Pai, em nome de Jesus, toda a sua família, Pai, o teu filho, em todas as áreas, em nome de Jesus, que o Senhor proteja ele, ó Pai, com a tua bênção, a tua unção. Fale conosco esta noite, ó Pai, em nome de Jesus, amém.
Isso. Boa noite a todos. Amém? Quantos estão felizes com Jesus? Então, vira para o irmão que está do seu lado. Às vezes você chegou com tanta pressa que às vezes não olhou para o irmão que está do seu lado. Cumprimente ele, dá um abraço. Eu sei que a gente está vivendo um distanciamento, mas se você estiver confiante, dá um abraço nele. Vai ser... Acredito que vai ser um tempo precioso aqui nessa noite. Amém? Então... Cadê o tecladista? Oi, irmão. Então, estou muito feliz de estar aqui, muito feliz mesmo. Os pastores dessa casa, Deus abençoe vocês. Cada líder de departamento, Deus abençoe vocês, a Sávita. Muito feliz mesmo, meu nome é Júlio. Eu tenho 20 anos, moro em Santana do Paraíso, congrego na IBNV. Trago abraços também dos meus pais, pastores de lá. Sou acadêmico em teologia e é um prazer gigante, gigante mesmo estar aqui nessa noite. Eu acredito que Deus ele vai fazer algo incrível por meio do Evangelho de Cristo. Você acredita nisso? Amém? Quando nós estávamos vindo para cá, aconteceu um imprevisto com o nosso carro, perdeu o freio completamente, mas nós conseguimos uma moto. O Paulo tem uma moto, está comigo aqui o missionário Paulo, tem uma moto. E nós viemos aqui bem rápido, né? Às vezes nós ultrapassamos até a velocidade, mas era tudo para estar aqui, para chegar a tempo, porque eu gosto de chegar no início do culto, sabe? É muito bom a gente sentir o Espírito Santo mover, porque pregador que chega no final da ministração, do louvor, eu não entendo, de verdade. Primeiro ele tem que chegar cedo, entender a voz do Espírito para poder ministrar uma mensagem profética. Obrigado, amigão. Então... Fica um alerta aí, se você prega e chega no final do louvor, você precisa se conceituar nisso aí, amém? Então, o Senhor tem se movimentado algo no meu coração que eu carrego em mim, de que eu não sou movido por uma mensagem, amém? Deus, ele não me escolheu ou não escolheu você e falou, olha, eu vou te dar essa mensagem, então pregue. Não. Você foi movido e escolhido e encorajado com uma palavra. Deus injetou uma palavra dentro de você. Deus, ele te imprimiu conforme o propósito dele e colocou uma palavra dentro de você. Então, eu não sentei lá na minha cadeira no meu quarto e vim preparar uma mensagem para a galera da IBAN. Não, não. Eu vim pregar algo que eu vivo, uma palavra que ele me deu. É algo que eu tenho exercido nesses últimos 4 anos com Cristo. É algo que eu tenho caminhado em prol, é algo que eu tenho buscado. E é justamente isso que eu vim falar a respeito disso, a respeito nessa noite. Então, eu quero que você abra comigo a Bíblia. Atos capítulo 7. Atos capítulo 7, versículo 54. Peço também que você possa prestar bem atenção nessa mensagem, porque quando uma pessoa ela está prestando bem atenção, nós compreendemos. A gente que está aqui na frente, nós conseguimos perceber quando uma pessoa ela está sendo esponja, ela está sugando tudo, ou simplesmente veio para simplesmente ficar à mercê da vida. Então, que você possa ser uma esponja. Sugue tudo aquilo que Deus ele quer falar contigo nessa noite. Tudo. Tudo, meu irmão. Deixa todo tipo de distração, porque eu acredito, de verdade, que essa noite vai ser algo incrível, incrível, diretamente de Deus. Então, a expectativa que você tem que ter é em Deus e não aqui. Mas tem expectativa em Deus. Aqui é um contexto, Atos capítulo 7, verso 54, é um contexto do apedrejamento de Estevão. Muitos sabem do apedrejamento que aconteceu onde foi a mandato de Saulo, que é o apóstolo Paulo. Todos sabem que quem mandou apedrejar Estevão foi Paulo, amém? Todos sabem disso? Ou alguns não sabiam? Nossa, mas foi Paulo que mandou? Foi. Então, nós vamos ler, então presta bem atenção nisso. Atos capítulo 7, verso 54. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus em pé, à direita de Deus, e disse: Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos contra ele. Arrastaram-nos para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor, receba o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considerem culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Último verso aqui. E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Muitos sabem que antes da conversão de Paulo, que ele era um fariseu dos fariseus. Ele perseguia os cristãos. O apóstolo Paulo, se você não sabe, ele era tão erudito, mas tão erudito, que ele tinha um Calígula do Império Romano. Ele foi totalmente discipulado por Gamaliel. Aos 12 anos de idade, ele saiu de Jerusalém e foi estudar a teologia judaica, com 12 anos de idade. Então, aqui você não encontra qualquer tipo de homem. Mas você encontra um homem totalmente estudado a respeito da teologia daquele tempo. E é muito interessante, porque o apóstolo Paulo, ele era fariseu dos fariseus. E para ser um fariseu, você precisa ter que ter uma graduação na escola de Gamaliel. E o apóstolo Paulo era tão erudito, meu irmão, mas tão erudito, que ele tinha uma graduação na escola de Gamaliel. Em um período de 400 anos, isso é só um contexto, em um período de 400 anos, onde Deus ele se calou, um período intertestamentário, Deus se calou porque reis e sacerdotes começaram a se prostituir com outros deuses. E nesse período de 400 anos, surgiram quatro movimentos para tentar confundir a fé cristã com total erudição: os saduceus, essênios, fariseus e os zelotas. Esses quatro movimentos para confundir a fé daquele tempo. E para ser um desses homens, você tinha que ter uma graduação na escola de Gamaliel. E o apóstolo Paulo, ele era de Tarso. Para ser de Tarso, você tinha que saber sobre Sócrates, Platão, Aristóteles e um contexto totalmente sociopolítico. Ele era mestre sobre Deus. Só que aqui acontece algo muito profético. Muito profético, porque eu não sei se você entende o profético do Senhor, mas aqui estava acontecendo o momento da transferência de unção de Estevão. Se você é doido e se você vê a Bíblia de uma forma profética e verdadeira, você vai compreender isso. Quantos concordam comigo que se não fosse Paulo, quem estaria no lugar dele era o Estevão? Estevão tinha aproximadamente 16 anos de idade. Ele cuidava de viúvas. Ele era um diácono. Se o apóstolo Paulo não estivesse onde esteve, ou não estivesse concedido a sua morte, quem estaria no lugar dele era Estevão. Porque olha o que acontece. Presta atenção nisso. No verso, aqui no 57. Enquanto apedrejavam Estevão, e chorava: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Então caiu de joelhos. Não, não. me ajuda aí, gente, me ajuda aí. Tenta achar aqui a parte que fala que... Vamos lá, ajuda aí, se vocês estão ligados. A parte que fala que eles pegaram a veste de Estevão e colocaram aos pés do apóstolo Paulo. Vamos ver se vocês estão ligados. Vamos lá, tenta me ajudar aí. Obrigado. Verso 58. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Olha que interessante. Quando nós lemos manto, vestes, nós lembramos de transferência de unção. Lembra de Eliseu lá em 2 Reis capítulo 2? Quantos lembram disso? Onde Elias estava subindo, Eliseu queria aquele dom profético. E ele pegou a capa de Elias. Então aqui aconteceu algo totalmente profético. Aonde Estevão estava morto, pegaram a capa totalmente na inocência, pegaram as vestes de Estevão e colocaram aos pés de um jovem chamado Saulo. E muita gente acha que a conversão simplesmente gerou ali em Atos capítulo 9. Mas não, algo profeticamente Cristo estava fazendo aqui. E é dessa forma que Cristo age. Onde muitas pessoas acharam, e simplesmente os movimentos helenistas, os saduceus acharam que iria cegar o evangelho genuíno naquela época. Foi aonde pegou o fariseu dos fariseus. É isso que Cristo faz com as pessoas. E sabe algo muito interessante, fala no meu espírito. É que o apóstolo Paulo, depois da conversão dele em Atos capítulo 9, ele não simplesmente foi fazer suas viagens missionárias. Ele simplesmente não foi pregar o evangelho. Ele foi aprender. Ele foi para Antioquia, onde passou 3 anos sendo ensinado, sendo forjado no seu espírito. É por isso que eu e você, nós temos 2 identidades. Uma identidade primária e uma identidade secundária. A identidade primária é o que ser, e a identidade secundária é o que fazer. É por isso que muita gente tenta fazer algo antes de ser e acaba sucumbindo na fé, meu irmão. O apóstolo Paulo, ele poderia muito bem, com todo o conhecimento que ele tinha, pegar aquilo, aproveitar o movimento, o dom profético a qual ele recebeu e simplesmente exercer já na prática, mas não. Ele foi, ficou 3 anos em Antioquia, depois ele voltou com Barnabé a Jerusalém para poder ajudar os seus irmãos na fé. Contando tudo isso, ele ficou 15 anos escondido para depois ser enviado para sua primeira viagem missionária. Sabe, é um tempo profético onde muitas pessoas têm vivido, mas simplesmente nem todas elas têm entendido que é um tempo profético. Onde é tempo da gente entender que nós precisamos nos esconder em Deus. Mesmo em momentos de dificuldade, mesmo em momentos que têm acontecido as coisas mais loucas em nossas vidas, nós precisamos nos esconder em Deus, para depois, quando Ele nos revelar, nós iremos ser uma bomba na sociedade. E talvez você tenha passado por coisas difíceis e não tenha entendido. Às vezes você tenta achar uma explicação para aquilo que você tem vivido em Deus, mas você não consegue. Às vezes Deus está te chamando para viver um tempo escondido nele. Às vezes Deus está te chamando para viver esse tempo escondido, onde por muito tempo você queria ser revelado em algo. Onde por muito tempo você queria ser exibido, né? Onde por muito tempo você queria simplesmente aparecer para muita gente. Deus, eu quero ser reconhecido. Deus, olha, eu ministro, eu quero ser reconhecido. Pai, mas Ele está te chamando, meu irmão, para simplesmente se esconder nele. Sabe, eu não vim aqui pregar que Deus, ele vai te dar um carro, sendo que para o jovem rico ele falou para vender tudo que ele tinha. Eu não posso fazer isso. Eu não sei se você é profético, mas nós precisamos esconder em Deus, porque a questão não é simplesmente receber o pão de Deus em nosso quarto. A questão é receber e compartilhar com o próximo. Porque se você ficar recebendo e retendo tudo aquilo que Deus te dá, você vai ficar sendo um obeso espiritual na fé. Sabe quando a pessoa ela vive cheia de enxertos? Conhece pessoas que têm 15 anos de igreja, mas nunca sabe produzir. E é fera em Bíblia. É fera em Bíblia, gente. Mas não reproduz. É porque queria fazer antes de ser. Aí entra a questão do caráter. O versículo de todo obreiro é 2 Timóteo 2,15. Procura-te apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Sabe o que, que o apóstolo Paulo fez durante esses 15 anos escondidos? Escondido? Aprendendo sobre Deus. Mas Júlio, ele não era um erudito? Ele não sabia tudo daquela época? Não, meu irmão. A letra mata, mas o espírito vivifica. Então, é um tempo de realmente experimentarmos as boas notícias de Cristo que Ele tem para mim e para você em um lugar escondido. É um tempo de nós aumentarmos a nossa convicção daquilo que nós cremos. É um tempo da gente realmente olhar para dentro de nós e falar: eu sigo a Jesus, eu amo a Jesus. É muito legal vir em um sábado, vir em um domingo, mas olhar para si mesmo quando está sozinho e falar: eu só sei ser íntimo quando eu estou com as pessoas, mas eu não sei ser íntimo de Jesus quando eu estou sozinho. Então é um tempo de nós olharmos para nós mesmos. Porque avivamento, meu irmão, não é quando você sai feliz com o pregador. Avivamento é quando você sai triste com você mesmo. De saber o quão pecador você é. O quão fraco você é e dependente de Deus é. Quantas renúncias você precisa fazer para alcançar o que você tanto deseja. Esse é o evangelho de Cristo. Esse é o evangelho a qual Jesus pregava e ele foi morto. Mas ele ressuscitou. Mas ele ressuscitou e veio como um pão vivo que veio do céu. Sim. Cristo é o pão vivo que veio do céu. João 6,33 diz: Ele é o pão vivo que veio do céu e veio não somente para simplesmente ficar ou à mercê, mas para dar vida ao mundo. Então nós temos vida. Nós temos vida. Então o que Cristo quer fazer com você é te levar para um lugar escondido e depois te revelar, mas não te exibir. Porque legado é totalmente diferente de exibição. Legado é quando as pessoas entendem e compreendem o propósito a qual Deus liberou sobre você. Mas exibição não. É quando as pessoas fazem ou tentam reproduzir aquilo que elas não são. Isso é hipocrisia. Isso que Jesus denominou como os fariseus que ficavam na sinagoga. Queriam fazer as coisas para serem vistos. Queriam ser aplaudidos por homens. Eu sei que nós já estamos no final da quarentena. Mas o Senhor ministrou isso no início da quarentena comigo. O Senhor ministrou isso no meu coração quando eu nem sabia que isso tudo ia acontecer. Júlio, você precisa se esconder. Você está tentando ser revelado. Você está tentando fazer as coisas com suas próprias forças. O Luiz está aqui do Despertar. A gente teve uma mesa incrível. Eu falei com ele, às vezes a gente tenta fazer tantas coisas para tentar serviço por alguém. E Cristo simplesmente me mostrou isso. Onde o apóstolo Paulo, para fazer a sua primeira viagem missionária, ele precisou ficar tendo entendimento de Deus durante 14, 15 anos. É por isso que o ser procede fazer. É por isso que você tem que aprender a ter o seu caráter aperfeiçoado em Deus, para depois você pegar para fazer algo. Meu irmão, a sua fé não é para te fazer um crente. A sua fé é para te tornar um justo. Amém? Então a sua fé não é para aumentar a convicção daquilo que você tem que receber em Deus. A sua fé é para aumentar a certeza do que você tem para oferecer para o outro. Porque você não tem que viver nada pelo que te falta. Você tem que viver pelo que está pronto. Você não precisa fazer nada pelo que te falta, meu irmão. A mesa já está posta. O sacrifício foi feito. A única coisa que você precisa fazer é renunciar a você mesmo, seu ego. Quando nós lemos, não minta, quando nós lemos Salmo 23, o que, que nós pensamos? O Senhor é o nosso pastor e... Mas não é assim. O Senhor é o nosso pastor e nós somos uma pessoa completa. Eu tenho uma irmã de 14 anos que virou para mim e disse: Júlio, olha, eu estou passando por isso, isso e isso. Eu me sinto incapaz de fazer as coisas, me falta tanta coisa. Eu disse e falei: não, você é uma pessoa completa. Você é uma menina de 14 anos completa. Converse com pessoas mais velhas como uma menina de 14 anos conversa. Mas não faça nada pelo que te falta. Nada. Então a questão é você se esconder e entender aonde Deus tem te levado nesse tempo. O que é que Deus está requerendo de você nesse tempo? Se de fato isso tem feito sentido para você, que você precisa se esconder, que você precisa renunciar o seu ego para tentar ser visto pelas pessoas, meu irmão, se esconda. Se esconda. Porque depois você vai alimentar uma multidão faminta. Você vai alimentar uma multidão faminta e você vai entender para que de fato Deus te chamou. Eu imagino o apóstolo Paulo durante esses 15 anos tendo várias crises de identidade. Isso já é uma percepção minha, não é bíblico. Mas eu imagino ele tendo várias crises de identidade, porque ele foi um homem totalmente formado e sabia muita coisa. Então eu imagino ele tendo várias crises. Um exemplo: Senhor, por que você me escolheu? E de fato, quando você entende que você precisa esconder nele, para depois ele te revelar, quando você entende isso, você vai alimentar uma multidão. Porque você carrega um pão. E esse pão é aquele que dá vida, aquele que dá destino, aquele que dá caminho. Aquele que libera um caminho. E quando você entende que o evangelho de Cristo é um pão, a qual você não compartilha somente com aquele que merece, a qual você compartilha desse pão com aquele que nunca pensou que iria comer junto com você. Porque nós não merecíamos. E Cristo, ou melhor, Deus, repartiu o pão conosco. Foi Cristo. O pão foi partido na cruz, em favor de mim e de você. Então ninguém é digno de receber o pão, ou de comer um pão. Todos temos direito de comer do pão. Eu quero... Como que você evangeliza uma prostituta? Eu quero saber, como que você evangeliza uma prostituta? Você fala com ela para ela se converter, porque se ela deixar de converter, porque se ela se converter, ela passa a ser sua irmã? Ou você converte a irmã porque, sabendo que ela é irmã, deixa de estar prostituta? Porque é uma questão das pessoas entenderem de fato que elas são iguais a nós, iguais a mim, igual a você. Não é que é que ela tem que fazer para se tornar uma pessoa da minha relação, mas ela entender que ela é uma pessoa da minha relação, que ela vai deixar de ser quem ela é. É quando nós entendemos esse pão vivo. E quando nós entendemos que nós temos esse pão precioso, tudo muda. O nosso evangelho muda. A nossa visão panorâmica da Bíblia muda. A nossa maneira de nos relacionar com as pessoas mudam. A forma que nós fazemos as coisas para o Senhor muda. Porque Cristo morreu, ele não comprou um povo. Ele não comprou um povo para viver andando sem saber o seu destino. Cristo, ele comprou um povo para ministrar adoração em espírito e em verdade. João 4, 23. Adoração, meu irmão, em espírito e em verdade. E isso tem tudo a ver com oração. Isso tem tudo a ver com oração. Tudo. O que o apóstolo Paulo estava fazendo é aprendendo do Senhor, que era manso e humilde. Então não tem como você andar com Cristo, dizer que é cristão, Pai, Deus Pai, que é manso e humilde de coração, e continuarmos soberbos. Não tem como. Porque senão não é o evangelho de Jesus. Quando nós andamos com Cristo, que sempre foi manso e humilde, e continuamos nessa vida a qual vivemos, ou vivíamos antes, meu irmão, não é o evangelho. O evangelho, ele vai doer em você, mas ele vai te moldar. Ele vai te mudar por dentro. Ele vai liberar um destino para você. Ele vai te imprimir um propósito original. Ele vai te dar algo genuíno para você compartilhar com o próximo. Então Deus, ele está levando as pessoas para esse tempo de intimidade com ele. Ah, Júlio, mas intimidade é algo tão falado na igreja. Mas é bíblico, isso precisa ser exercido. Não, isso não pode virar algo litúrgico dentro da sua vida. Isso não pode ficar algo litúrgico, meu irmão. Não pode. Não pode. Se você tem vivido uma vida cristã de uma forma litúrgica, faz por fazer ou faz por uma obrigação, meu irmão, muda isso. Muda. Porque isso não pode, isso não faz parte da natureza de Deus. Liturgia não faz parte da natureza de Deus. Você precisa ser renovado dia após dia. Todo dia quando você acordar, você tem que querer Deus. Você tem que querer Jesus, mesmo nos dias mais difíceis. Hoje a gente estava em uma reunião lá na nossa igreja, e eu cheguei em casa, eu coloquei o Gregório Macnucci para me ouvir. Eu amo ele, não sei se vocês conhecem. Gregório Macnucci, ele foi uma voz profética no Brasil, ele é um americano, ele faleceu em 2017, mas ele deixou um legado enorme, do fogo, paixão e lágrimas. Eu coloquei, sentei na sala e falei, pai, eu não posso acordar sem lembrar de você. Eu não posso acordar e a primeira coisa que eu fazer é pegar no meu telefone, Jesus, eu não posso fazer isso. Eu não posso, pai, eu não posso. E eu fiquei assim com o Senhor, eu não posso, eu não posso, eu não posso. E quando nós entendemos que ele nos comprou para um tempo de adoração, tudo muda, porque a gente fica conectado com Cristo. É por isso que a gente tem também vivido um tempo profético na nossa nação, onde em nossas canções nós temos falado Maranata, Maranata, Cristo vem, Maranata. Porque é um tempo em que profecias irão se cumprir, e dons proféticos irão se levantar. Só que isso se baseia naquilo que nós falamos no início do sermão. Você precisa se esconder em Deus. Dons proféticos, primeiro Deus, ele vai gerar em você no seu secreto, que demore anos, mas vai se cumprir. Que demore anos, meu irmão, mas vai se cumprir. E você vai entender que você não vive para você mesmo, mas que você vive por pessoas. As nossas obras missionárias, as nossas obras pastorais, elas vão mudar quando nós entendermos que Cristo nos comprou para um momento de adoração, de oração, de intercessão, de entrega total, para depois ser revelado em Cristo. Eu tive no sertão esse ano, estive lá no Piauí, e a minha vida totalmente mudou quando eu fui entendendo que eu tenho um pão para poder compartilhar com as pessoas. Porque Deus, ele não abriu o Mar Vermelho simplesmente por causa de Moisés. Ele abriu o mar vermelho porque tinha uma multidão faminta. Não foi por causa de Moisés, não foi por causa do cajado, mas porque atrás dele tinha uma multidão faminta do pão. É por isso que é um tempo onde muitas pessoas com crise de vulnerabilidade vão chegar até você pedindo um pão. Às vezes você não vai entender, muitos estudam, muitos fazem faculdade, às vezes você nem vai entender. Chegar pessoas, de pessoas que nunca se relacionaram com você pedindo ajuda. É porque elas enxergam o pão que você tem. Elas sabem que você tem algo a oferecer para elas. Então, nunca, meu irmão, nunca, quando algo acontecer, nossa, fulano me enche o saco me pedindo conselho, nunca faça isso. Porque às vezes é Deus enviando aquela pessoa até você, porque entende, que você entende que Cristo, o seu Pai, liberou um pão sobre você para você compartilhar com muitos. Então esse é o evangelho de Cristo, aonde ele nos chama para poder esconder e aprender dele, a não simplesmente se revelar em diante das pessoas e viver uma vida hipócrita a qual não é verdade. Esse é o evangelho que chama para renunciar coisas. Esse é o evangelho que te chama para deixar seu ego. Esse é o evangelho puro, sem fermento. Esse é o pão puro que veio do céu. Não o pão com fermento a qual os fariseus, os saduceus pregavam naquela época. O evangelho com um pouquinho de história, o evangelho com um pouquinho de filosofia, o evangelho com um pouquinho de sociologia, o evangelho com um pouquinho de psicologia. Meu irmão, fuja! Viva o evangelho puro, o pão puro. O evangelho que todos os dias vai falar para você fugir da fornicação. Vai falar para você fugir da pornografia. Vai falar para você fugir do adultério. Não caia nesse tal de hipergraça. A hipergraça tem invadido o mundo com o falso evangelho. Aonde fala que o sacrifício de Cristo que somente ele já é motivo de você não fazer nada e simplesmente ficar sentado. O evangelho de Cristo é aquele que fala para você que tem tudo, renuncia tudo isso aí, cara, me segue. Me segue. Quero que você fique de pé no seu lugar. Eu estou vendo muitos jovens aqui, e como um jovem de 20 anos de idade, eu quero falar para vocês, é melhor um dia na presença de Cristo do que mil anos lá fora. Eu experimentei muitas coisas lá fora, coisas que eu não tenho prazer. Mas a melhor coisa do mundo é entender que você foi chamado por Cristo. A melhor coisa do mundo é entender que você tem um propósito. A melhor coisa do mundo é entender que você foi gerado por Deus antes da fundação do mundo. Deus, ele não te formou do pó da terra. Presta atenção aqui. Deus, ele te tirou dele e depois formou do pó da terra. Antes de você vir do pó da terra, primeiro ele te tirou dele. Então você não é obra do acaso. Você é obra de Cristo. Eu não sei se vai ter um louvor, mas eu peço que você possa entrar em conexão com Cristo. Eu peço que você de fato possa fechar os seus olhos e possa pedir para Cristo: Deus, me mostre qual o próximo passo. Fale com Cristo: Senhor, é isso que você quer de mim? Quer que você, quer que eu fique escondido? Pergunte para Deus, feche seus olhos. Talvez você nunca teve um contato com o cristianismo, mas Cristo está te chamando hoje para ter. O evangelho não é isso que muitos falam, de que é difícil, essas coisas. Viver com Cristo é muito bom. erga suas mãos, comece a clamar. Se você tem um dom de profecia, se você tem um dom de palavra de conhecimento, comece a colocar em prática. Se você tem um dom de acolher pessoas, comece a colocar em prática. Espírito de revelação, espírito de profecia. Sim, Jesus. Espírito de ansiedade, nós te rejeitamos. Espírito de depressão, nós te rejeitamos. Espírito de complexo de inferioridade, nós te rejeitamos. Nós te rejeitamos. Meninas e meninos que se olham no espelho, e se sentindo pessoas incompletas, nós rejeitamos. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Será que você pode elevar o seu nível? Será que você pode declarar o Senhor? Sim. Comece a especificar suas orações. Vamos. Será que você pode elevar o seu nível em Deus? Será que você pode elevar o seu nível em Deus? Existe um pão, existe uma mesa, meu irmão. A mesa está posta. Tudo está preparado. A escolha é sua, se você come ou não. Sim, Jesus. Entenda. Entenda um rio que tem fluído aqui nesse tempo. Entenda um rio que tem fluído nesse tempo.
Esconda-me em ti.
Sim, Jesus, sim.
Esconda-me em ti.
Sim, sim.
Nas asas do seu amor. Esconda-me em ti.
Se você fala em línguas, comece a declarar.
Esconda-me em ti.
Comece a desenvolver
nas asas do seu amor.
Declare em línguas. Ore em línguas. Ore em línguas. Sim. Sim.
Esconda-me em ti. Mais lindo que eu conheço.
Jesus.
Como eu amo.
estenda suas mãos para cá, por favor. Aonde? Joelho? Qual? Só isso? Aqui. Estenda suas mãos. Pai, nós declaramos agora cura completa, ossos. Ossos, volte ao normal no nome de Jesus. Coluna, nós rejeitamos todo tipo de dor, todo tipo de incômodo, agora em nome de Jesus. Agora em nome de Jesus. 100% de cura, em nome de Jesus.
Congrega.
claro também nos joelhos, nas pernas, perna esquerda agora em nome de Jesus. Volte ao normal em nome de Jesus. Amém.
A todos os patrocinadores que ajudaram neste evento. Foi o Times Burger, Autoescola Modelo, Look Mais, Gleicon Barros, Império, De Tudo Store, Doutor Céu, Center Carnes e Salão Fonte da Beleza. Agradeço todos os patrocinadores, que Jesus continue abençoando a vida de cada um. E é isso. Agradeço a todos vocês que estiveram presente aqui. Tiveram muita gente que veio aqui no dia de hoje, esteve presente no do dia 24. E lembrando que dia 12 de dezembro, sábado às 20 horas, vai ter o próximo culto. As inscrições já estão abertas. No final do culto, feijão tropeiro lá atrás, esperando suco e refrigerante também, tá bom? Que Jesus abençoe a vida de vocês, pastora, para dar a bênção. E é isso, galera, até dia 12, não se esqueçam de fazer as inscrições, não deixam para a última hora, viu? Jesus abençoe.
Amém, feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos porque foi noite de cura, de libertação, de salvação. Nós te agradecemos porque saímos daqui entendendo que nós temos um propósito e um destino. E que assim como Estevão, mesmo diante da morte, não negou ao Senhor, eu quero declarar sobre a vida de cada jovem que ouviu a tua palavra hoje, que eles vão sair daqui e vão continuar pregando a tua palavra, que eles vão continuar sendo boca do Senhor nessa terra. Deus, Estevão, mesmo diante da morte, não negou ao Senhor. Estevão, diante da morte, continuou declarando que tu és santo, que tu és maravilhoso, que tu és tremendo, e ele viu os céus abertos. Eu declaro sobre os jovens nessa noite que eles vão sair daqui para incendiar essa cidade, que eles vão sair daqui cheios. A palavra foi ministrada, nós adoramos ao Senhor e vamos sair daqui nessa noite declarando que só o Senhor é Deus. Declarando que só o Senhor é Deus. Eu abençoo a vida de cada jovem. Eu abençoo a família de cada um dos teus filhos. Saia daqui entendendo nessa noite que você ouviu essa palavra, porque você é boca de Deus, porque o Senhor vai usar a sua vida para alcançar outras pessoas. Ei, mesmo diante das lutas, assim como Estevão, não negue o nome de Jesus. Continue declarando, porque você verá os céus abertos. Você verá a glória de Deus, que o amor de Deus, que a paz, que a graça, que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Vá em paz, continue sendo boca de Deus, em nome de Jesus.
Como eu amo o Senhor.